A partir de hoje, em todas as quintas-feiras, teremos um tema em destaque no Todas as Vozes. Entrevistas com convidados ou convidadas especiais sobre um tema que tem forte relação com o cotidiano da nossa cidade, do nosso estado ou mesmo de todo o Brasil. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro, as cidades da região metropolitana em destaque, o problema é a chikungunya. Entre janeiro e abril de 2018, repito, janeiro e abril do ano passado, a cidade do Rio de Janeiro contabilizou 3.413 casos de chikungunya. Agora, vamos comparar com esse ano. No mesmo período neste ano, ou seja, janeiro a abril, a Secretaria Municipal de Saúde já somou 6.188 infectados, ou seja, quase dobrou o número de casos de chikungunya se comparar janeiro a abril do ano passado para janeiro e abril deste ano. Nossas convidadas. No estúdio, aqui ao meu lado, Marta Cavalcante, médica infectologista, tem mestrado em doenças infecciosas e parasitárias e doutorado em microbiologia. Ela é médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o famoso HU da UFRJ. E, por telefone, Cristina Lemos, ninguém mais, ninguém menos do que a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Cristina Lemos, começo com a senhora. Muito obrigado pela gentileza e bom dia.
Bom dia, Marco Aurélio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com você.
Começo com a senhora. Cristina, por favor, vamos falar sobre esses números do Rio. Ao que a senhora atribui esse atual cenário?
Bem, é importante esclarecer, primeiro de tudo, que chikungunya é uma doença que não existia no Brasil. Né? Ela chegou ao Brasil em 2015, tem relato até de 2014. Portanto, é uma doença nova para toda a população do país. Né? Então, o Rio de Janeiro não é diferente disso. A gente já esperava um aumento do número de casos desde 2016, quando a gente detectou a doença no final de 2015 aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente esperava um aumento de casos bastante importante já em 2016. Né? Estávamos até preocupados com a época das Olimpíadas, mas na frente da chikungunya acabou passando a Zika. Né? Foi uma época que a gente teve aí um número bastante expressivo de casos de Zika na cidade, muito provavelmente mosquito e suas competências, são muitos vírus diferentes para um mesmo mosquito. Então, a Zika passou à frente e aí pode ter inibido aí a manifestação da chikungunya. E agora a gente está vendo que para dengue a gente não tem nenhum, acho que a população sabe, existem quatro tipos diferentes de dengue, a gente está vendo que não tem nenhum novo vírus diferente da dengue entrando aqui na cidade. A gente tem um e quatro circulando há muito tempo. Isso quer dizer que a população já deve ter tido, né, uma parcela bastante importante da população já deve ter tido dengue. Zika, então, foi em 2016. Então, agora chegou a vez da chikungunya se manifestar e a gente está vendo que é isso que está acontecendo.
Bom, Marta, qual o seu ponto de vista sobre esses números? Eles realmente significam que são características de uma doença nova, como disse a superintendente da Secretaria Municipal de Saúde, ou são também características da falta de alguma política pública?
Marco, a gente tem uma situação ímpar em áreas que a gente chama de áreas de cotransmissão de arboviroses. Elas se perpetuam ou persistem em função da manutenção de elementos básicos para que o vírus possa continuar dentro de uma região. Primeiro, você precisa do vetor, do mosquito, é claro, e para condições como dengue, zika, chikungunya, as pessoas já são conscientes de que o Aedes, por exemplo, o gênero Aedes, ele está implicado nessa transmissão e as condições que mantêm ou são permissivas da perpetuação do ciclo de vida do mosquito são um ponto essencial para que você tenha a circulação dessas viroses. É claro que o outro fator do outro lado é a existência de pessoas ou indivíduos infectados. Aqui, no caso, indivíduos, porque essas viroses, particularmente, são viroses que, a princípio, dependem bastante da população humana. É claro, recentemente, eles mostraram que Zika, por exemplo, pode ter um reservatório de primata não humano. Eles sugeriram isso recentemente em publicações.
Mas um caso específico da Zika.
Específico da Zika. Mas, por exemplo, existe sempre essa possibilidade. Mas, efetivamente, na questão, né, de saúde pública, nesse momento, a coexistência, né, de vetores que você mantém em situações de favorecimento, como, por exemplo, de clima, de condições próprias, né, dos lugares onde os criadores de mosquitos são mantidos, isso favorece o lado da balança em que os mosquitos se tornam, evidentemente, uma população de grande quantidade, maior quantidade, e favorece, né, a perpetuação da virose, né, entre esses agentes.
Agora, o frio está chegando, né? A época mais fria do ano está chegando.
Exato.
Isso vai... Cristina, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, isso vai amenizar ou gera um outro dificultador para o problema?
Não, a gente espera que realmente ajude, né? Pelo que a gente conhece da história da dengue, e aí a gente vai fazer um paralelo, porque como, né, até a doutora Marta falou, e eu já falei, é uma doença nova, e ela tem se mostrado com um comportamento diferente em alguns lugares, e a gente espera que a temperatura fria, assim como sempre aconteceu com a dengue aqui no país, a temperatura fria diminua a população aí de mosquitos e implique na redução da incidência da doença, né? Como a doutora Marta colocou, é indiscutível a questão da população de mosquitos, os vetores, e é por isso que a gente vem tentando cada vez mais lembrar a população que é importante todos se envolverem no enfrentamento de doenças que são transmitidas por mosquitos, né? Porque a gente sabe que a maior parte dos criadores está dentro de casa, da casa das pessoas, né? Então, quem tem quintal, quem mora em casa, quem mora em sítio, né? E achar que o poder público sozinho vai dar conta disso não é uma grande verdade, né? Não é uma única verdade. Então, acho que todos têm que se unir no enfrentamento dessas doenças que são transmitidas por mosquitos.
Nosso debate hoje é sobre chikungunya, sobre o cenário do Rio de Janeiro. Marta, começo com você aqui no estúdio sobre o tema: que providências podem ser tomadas pelo cidadão? Aquelas mesmas da dengue, até porque falamos do mesmo mosquito, ou tem alguma coisa a mais? Algo que você acha que está faltando na postura do cidadão, da cidadã aqui no estado do Rio de Janeiro?
Perfeito, você foi muito feliz em questionar quais são as providências individuais, porque elas podem mudar a questão, né, do risco de aquisição. Como a colega Cristina estava afirmando e confirmando a questão da necessidade do controle de vetores, por exemplo, essas providências se iniciam, como ela mesma frisou, no próprio domicílio. A questão é que, infelizmente, a identificação do problema como sendo do poder público e não um elemento em que a população pode atuar torna o problema ainda mais difícil de solução. Entre outras coisas, as providências já conhecidas em relação ao controle do dengue, que foram, na verdade, feitas ao longo desses anos com a instalação de dengue, até mesmo como uma infecção, uma arbovirose endêmica no Brasil, em vários estados e no Rio de Janeiro em particular, essas providências já deviam ser basicamente automáticas, né? Quer dizer, o indivíduo já...
As pessoas já deviam ter aprendido a lição com o episódio dengue.
Exatamente, esse é o primeiro ponto, né? Número dois, né? A questão de outros elementos poderem ser coadjuvantes. Um deles é a própria proteção individual. E aí é que tem um certo melindre, porque isso requer algumas vezes ajudas de outras partes. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo pode tomar providências em relação à proteção individual, como, por exemplo, o uso de repelentes, por exemplo. A questão é, o uso de repelentes implica na aquisição de um produto comercial. Uhum. E isso fere, muitas vezes, né, a questão, né, do como se pode fazer com que isso se torne fácil, né, para uma população inteira, né, exposta, né, a agentes infecciosos, que no caso a gente tem uma área de transmissão de vários deles praticamente simultaneamente, né, eles fazem uma gangorrinha, né, de frequência. A Zika agora, né, teve um pseudo desaparecimento do cenário, mas a gente sabe que isso talvez possa ser até temporário, né? Uhum. Tem que estar com a cabeça que eventualmente isso pode voltar a ser importante. Mas dengue e chikungunya agora fazem uma brincadeira, né? De eu estou um pouquinho mais que você agora, daqui a pouco, né, diminui. Mas a questão é, se você tem, né, como utilizar, né, não só os cuidados com a questão da limitação dos criadouros, né, dentro da sua casa, na sua vizinhança, né, a rua, a comunidade, né, atuar junta no sentido de reduzir ao máximo, né, as coleções e os meios para fazer, que são facilitadores, né, da criação de mosquitos, mas também promover a proteção individual, que é o uso de repelentes que possam impedir que esses indivíduos, através da picada, mantenham a própria infecção.
Cristina, na segunda-feira passada eu conversei aqui no programa Todas as Vozes com o Cristóvão Barcelos, que é um pesquisador da Fiocruz. Ele disse assim, olha, é bastante provável, ainda que não confirmado, mas é bastante provável que a dengue tenha uma incidência menor agora pelo fato de a população já ter tido, em boa medida, dengue. Ou seja, muita gente já teve, o organismo já passou por essa experiência, já aprendeu a se defender. O organismo vivo, nós, seres humanos, aprendemos a nos defender disso. E a chikungunya não, por ser novidade. Aí, realmente, esse comentário dele volta lá no início do nosso debate, no primeiro comentário feito por você, Cristina, a respeito da doença nova. Faz sentido esse raciocínio ou não?
Com toda certeza. Exatamente isso. Como eu falei, existem quatro tipos de vírus diferentes, né? E o Rio de Janeiro identifica, nos poucos casos que tem ocorrido aqui, a circulação de dengue tipo 1 e dengue tipo 4 já há alguns anos. Portanto, o tipo 2 e 3 a gente não tem identificado aqui. Isso significa que a população, então, quem tem ficado doente só por esses dois vírus. Mas a gente precisa estar alerta também, porque, por exemplo, você comentou na chamada de outros estados, a situação em outros estados. São Paulo está vivendo uma situação bastante grave em relação a dengue, uhum, e muito provavelmente pelo dengue tipo 2. Então, é um vizinho nosso, corre o risco de vir para o Rio de Janeiro o tipo 2 da dengue. Se vier, a nossa população, uma boa parte da nossa população, principalmente quem nasceu de alguns anos para cá, quando a gente teve dengue 2 em 2010, então é uma parcela importante da população suscetível, a gente pode voltar a ter um número importante de casos de dengue pelo tipo 2. Uhum. Então é isso, faz todo sentido o que o doutor comentou mesmo. E como eu falei, como a chikungunya é nova, a população toda é suscetível, nunca tinha tido casos de chikungunya no país. Então, as pessoas que estão sendo, né, infectadas pelo mosquito vão ficar, né, uma boa parcela delas está ficando doente.
Sim.
E só completando o que a doutora Marta falou em relação ao repelente, é isso mesmo, né? A gente precisa orientar a população quanto a isso, as medidas de proteção individual, repelente, roupa, e principalmente para os doentes, né? As pessoas esquecem de orientar os doentes, que os doentes mais até... Eu não sei se mais, mas também com tanta importância de usar repelente para evitar que o mosquito fique o doente e passe, então, a transmitir a doença para outras pessoas, né? Então, realmente, a questão de proteção individual é uma orientação importante que a gente precisa alertar a população e também os cuidados com o ambiente onde a gente vive é fundamental.
começo com você, Cristina, superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal. Os números são bem interessantes do ponto de vista, quer dizer, são preocupantes, mas interessantes do ponto de vista de análise sobre a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Campo Grande, na Zona Oeste, é o bairro com maior índice de pessoas com a doença. Neste ano, já 426 moradores. A Zona Oeste é a região do município realmente com o maior número de casos, além de Campo Grande, Bangu e regiões como Cidade de Deus, Paciência, Realengo e Taquara já ultrapassaram os 200 casos cada uma dessas regiões no ano. Por quê? Qual a hipótese que a senhora levanta, doutora Cristina?
Eu já estou aqui na secretaria há bastante tempo, então, assim, já passei por várias epidemias de dengue que a gente teve aqui na cidade. Acredito que a doutora Marta também já tenha a experiência com a dengue aqui na cidade. E a gente via nesses momentos anteriores, a cidade inteira, ao mesmo tempo, sendo acometida pela dengue, né? Então, todas as unidades com muita demanda, então, quase que a cidade uniformemente adoecendo de dengue no mesmo tempo. A ciência está aprendendo com a chikungunya também, né? Então, a gente está vendo um comportamento diferente com a chikungunya. A gente está vendo que ela tem aparecido em bairros na cidade. Ela não está na cidade como um todo no mesmo momento, né? Ela está se instalando numa parte da cidade, ali ela faz, então, esse número de doentes, aí vai para os vizinhos, né, começa a ampliar e, de repente, ela diminui um pouco, aí aparece em outra região da cidade, a gente está observando assim. A gente não tem uma explicação do porquê da Zona Oeste. É claro que é uma área que tem muita residência, né, diferente de outras áreas da cidade onde tenha muitos prédios, né? O prédio a gente tem menos possibilidade de ter criadouros, mas a área da Zona Oeste a gente tem essa questão. Podem ser áreas de maior residência, né? Casas com terrenos, enfim. E uma área de população bastante expressiva, né? A área de Bangu, Campo Grande, tem um número populacional bastante importante na cidade. Então, a gente está verificando isso, que foi ao longo, né, desde o ano passado para cá, do final do ano passado para cá, a Zona Oeste tem sido acometida quase que como a chikungunya ali se instalou e está esperando todo mundo ficar doente para, então, aumentar de uma forma importante em outra região da cidade.
Doutora Marta, alguma hipótese sobre o porquê disso, o porquê desse cenário na Zona Oeste?
Olha, eu tenho que concordar com a Cristina, não tem elementos evidentes ou que particularizam a distribuição, né, dessa infecção nessa região. Tem algumas características dessa área, como, por exemplo, uma área mais rural, né, as populações vivem em conjuntos residenciais que são um pouquinho diferentes do aspecto, né, mais urbanizado. O dengue, por exemplo, mesmo com a transmissão com um vetor semelhante, né, para todas as duas condições, a distribuição pode ser muito particular até mesmo da população de mosquitos. Então, as condições ambientais podem ser um elemento que favorecem isso. Se essa relação é estabelecida com o chikungunya, é uma boa questão. E ela frisou bem que essa tendência não é uma tendência muito atual, não. Ela já vinha sendo percebida anteriormente. E ainda é muito especulativo a razão ou as razões pelas quais possa haver uma associação entre a localização na cidade e a distribuição de chikungunya.
Cristina, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, gostaria que você agora dissesse para os nossos ouvintes que estratégias, ou seja, que políticas, que ações programadas existem da Prefeitura daqui para diante em relação à chikungunya? Ou seja, quais têm sido e quais serão os próximos passos?
Primeiro, mais importante é o atendimento aos doentes, né? A gente tem treinado, capacitado a nossa rede de assistência, tanto a rede de atenção primária quanto a rede de atenção hospitalar, no sentido do manejo clínico desses pacientes, porque um percentual bastante importante dessa população que adoece pode evoluir para uma para uma forma crônica da doença, então a gente precisa saber manejar esse paciente, né, o controle da dor nesses pacientes, é uma doença que traz, né, uma carga de dor bastante significativa. É, esse é um aspecto importante que a gente precisa estar investindo, né, atender bem e saber identificar o paciente, porque essas doenças se misturam, né, saber identificar a doença que pode ser chikungunya mesmo e saber manejar adequadamente esse doente. E um segundo aspecto que é mesmo a intervenção na ação de prevenção, né? É promoção da saúde, a gente tem feito muitos movimentos nos bairros de promoção, em qualquer atividade onde a gente possa fazer uma feira de ciência, até mesmo durante a campanha de vacinação, a gente está falando de arbovirose, da importância do cuidado com o lixo, do seu cuidado, cuidado com as calhas para quem mora em casa, até mesmo uma tampinha de refrigerante, a gente já encontrou criadouro, recipiente de água dos animais, né? E a gente tentar, quer dizer, o poder público tentar interferir principalmente naquelas situações que são maiores, que a gente chama dos potenciais macro criadouros, né? Lixos, grandes concentrações de lixo, chafariz, piscinas abandonadas, casas abandonadas. Então é isso, eles são todos envolvidos no controle, no combate a possíveis criadouros dos mosquitos. Só assim, quando todo mundo realmente se envolver, a gente pode ter aí um resultado um pouco melhor em relação a população de mosquitos.
Marta Cavalcante, algo mais para complementar em relação a esses conselhos, essas orientações?
Eu só posso fazer minhas as palavras que Cristina já proferiu, que foram sábias, porque é exatamente pegando essas duas avenidas, ou seja, desde a questão da prevenção e aí incluindo a atitude proativa da população em controlar criadouros e providenciar a proteção individual, mas a outra perna, né, dos cuidados relacionados com a identificação dos doentes, e isso é fundamental, o diagnóstico preciso da infecção, porque ela não só se confunde com outras arboviroses, né, e que tem uma importância fundamental a distinção, visto que a gente tem a concomitância da transmissão desses arbovírus exatamente nas mesmas épocas, e a confusão de clínica para identificação desses agentes apenas pelos dados, né, restritos a sintomas, é dificílimo, ela não acontece, especialmente na fase aguda, quando a chikungunya se prolonga, que é um dos elementos mais ou menos característicos dessa infecção, ela se torna um problema importante, porque ela faz com que o doente retorne às unidades de saúde, isso perpetua, né, na verdade, o sofrimento, né, humano. Existe uma série de pendências agora, você tem distúrbios até importantes que vão desde da doença propriamente dita, mas problemas sociais e, né, até psicológicos, sim, né, sim, em função da doença se manifestar por um tempo mais prolongado do que poucos dias ou uma semana. E você traz também uma complexidade para o recebimento de indivíduos que agora apresentam doenças crônicas. Nesse quesito, a gente tem realmente recebido uma orientação para tentar abrigar esses doentes, tornar um atendimento a longo prazo sempre uma coisa importante, e as unidades de saúde estarem preparadas para receber esses indivíduos é uma outra meta importante também para ser...
Na atual conjuntura,
exatamente,
com cortes de verbas,
exatamente,
e tal, um desafio imenso. Bom, eu quero aqui agradecer as nossas duas convidadas que gentilmente atenderam a esse convite feito pelo nosso produtor Alex Oliveira, a quem eu dou crédito aqui pelo convite, por ter encontrado essas duas relevantes entrevistadas para o nosso debate, cumprindo a missão educativa e de prestação de serviço que é a missão para a qual Edgar Roquette Pinto, Henrique Morizzi e outros membros da Academia de Ciência fundaram essa emissora num primeiro momento como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em abril de 1923, e a partir de 1936 passou a se chamar Rádio MEC. Marta Cavalcante, médica infectologista, tem mestrado em doenças infecciosas e parasitárias, doutorado em microbiologia, é médica pelo Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito obrigado por sua gentileza e um ótimo dia para você.
Obrigada a vocês.
E Cristina Lemos, a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela gentileza e um bom dia, Cristina.
Muito obrigada, eu que agradeço e dizer que a gente está aqui à disposição sempre que você precisar, porque esse programa realmente é importante, né? Atinge um público que a gente precisa levar orientação, então a gente está aqui sempre à disposição. Obrigada.
Nós falamos sobre políticas públicas de saúde com foco no tema chikungunya, aqui no nosso Todas as Vozes.